E aí, internet, tudo beleza? Ou espera aí que eu tenho que tirar o retorno aqui.
O microfone não tá sendo reconhecido, meu Deus.
Cara, eu me vejo gravando agora, tá ligado? Tipo, umas 15 vezes pra começar o negócio.
2000 anos depois.
Alô, 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 alô. Agora acho que foi. Aí, agora tá gravando. Agora podemos começar a gravar esse podcast. Neri, manda bala.
Bora. E aí, internet, beleza? Hoje vamos falar de jogos que ganharam filmes. Então, pegue sua pipoca e vamos ouvir o Brocast. Nacionais apresenta Brocast, versão games. E aí, jovens, como vocês estão? Tudo certo? Você ficou impressionado com a introdução, Guilherme?
Acho que gostei do improviso, Gui.
Ficou meio sexual, na real, né? Ficou impressionado com a introdução, Guilherme.
Já começamos de novo, né?
Depois do final do último episódio, vamos hoje falar. Vamos falar de broadcast, vamos falar de filmes, Ale, vamos falar de broadcast, vamos falar de filmes no broadcast. Apresentando a mesa, vamos lá,
apresentando a mesa. Gustavo Sovalaggio. Bom, começando por mim, então, eu sou o Gustavo Sovalaggio, e aí, galera, eu sou o diretor desempregado da equipe. E é isso aí.
Guilherme Silva.
Certo, Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, direto do Crania Cast.
Maruron.
Maruron, youtuber falido. Faz. <isso.
risos> Meu Deus. Matheus Mognon também falido, né?
Então é isso, todos falidos, vambora.
Sabe o que também tá falido? A indústria de filmes sobre videogames. Foda, hein, galera?
Olha aí o gancho, hein? Olha o gancho.
Então vamos começar falando aqui. Vocês costumam gostar de jogos de filmes? De filmes sobre jogos? Por que eu tenho dificuldade de falar de jogos?
Isso aí, hein, mano?
Não, é que existem as duas coisas, né? Existem
não,
o filme
gente...
que pegou o
Hoje
jogo.
Hoje eu vou falar de
jogo
jogos. De jogos que ganharam filmes, mas vamos focar no filme, entendeu?
O filme que pegou do jogo. Isso.
Filmes que... Jogos que viraram... Não!
Jogos que viraram filmes, é isso aí. Jogos... Filmes baseados em videogame.
Ai. Gente, isso. O podcast é sobre jogos, mas a gente vai falar dos filmes, entendeu? Entendeu?
É filme de jogo.
Filme de jogo. Filme de jogo, pronto.
Filme de jogo. Isso, isso. Isso que eu queria saber.
Por que que isso é tão difícil, gente? Qual é a dificuldade?
É um paradoxo. Você que não sabe.
A gente pode começar, talvez, um pouquinho com a história, né? Porque foi uma... É uma história longa de como demorou para os videogames serem adaptados para o cinema, né? E quando eles começaram a ser adaptados, ninguém sabia como fazer isso. Então a gente tem essas anomalias maravilhosas da década de 90, como o Super Mario e o filme do Street Fighter, que são filmes que todo mundo acha que é horrível, mas eu acho que é um horrível legal, assim. Eu gosto dos filmes, eu acho eles divertidos e engraçados.
Falando nisso, tem o
vendo adaptação do... É, então, Double Dragon.
Double Dragon, cara. Pô, esse filme é sensacional. O melhor filme ruim que existe, cara.
Cara, eu nem sabia que o Double Dragon era jogo, cara, quando eu vi o filme.
Mas o Double Dragon é sensacional, cara. Ele é bem filme de Sessão da Tarde da época, sabe? Ele tem todas as características. É tipo, filme que tem um monte de coisa galhofa. É... Filme completamente sem noção, assim, a realidade ela não faz sentido. E ele é, sei lá, uma aventura bobinha pra você esquecer depois.
E tem Jovens de Bicicleta, né?
Jovens de Bicicleta?
É, que é a marca dos filmes da década de 90 com criança.
Né? Ah, isso é uma ideia errônea que aquela série lá deu pra galera.
Jogos, nos filmes, tá ligado?
É a geração Stranger Things aí, ó.
É.
Não, mas acontece, pô. Então, o Gustavo mencionou ali o Super Mario, que é de 1993, e no Rotten Tomatoes, que pra quem não sabe é um site de crítica e avaliação de filmes, ele recebeu 14% de aprovação.
Agora,
eu me pergunto de quando que são essas críticas, né? Porque, pô, pra época, cara, o jogo, o filme, pô, tá difícil, hein? O filme era bem bacana, sabe? Era engraçadão e tal. E, sei lá, era pra ser divertido, não era pra ser épico.
Viu, você sabe a história desse filme, cara? Como é que foi o elenco?
Cara, é, então, esse filme tem uma história complicada de produção.
Ué, não foi a mesma coisa que o jogo? Tipo, a princesa foi sequestrada e o Mario e o Luigi vão atrás?
Não, o ator do que fazia o Mario lá, ele bebia pra atuar, cara. Tão ruim tava
trabalhar. Tá falando da meu história Deus. Por trás, né? Porque tu tem os contatinhos, né, cara? Tem as informações privilegiadas. Tá, conta mais aí, pô.
Não, na verdade foi acho que algum vídeo, outra, alguma coisa assim que eu vi sobre relação ao filme, cara, diz que o pessoal andava se machucando na cena, cara. É, diz que eles estavam querendo desistir aquilo lá, cara. Tava uma porcaria aquele filme. Não o filme sim, mas a produção tava ruim.
É, porque o que aconteceu com a produção é que parece que era uma produção muito cara. E a ideia, o roteiro original previa uma história mais adulta e menos colorida, sabe? E era uma dupla de diretores, um casal de diretores que tinha experiência, acho que em documentário ou em videoclipe, não me lembro. E o lance é que a equipe e o elenco não foi com a cara desse casal de diretores, né? Então, tipo, a produção foi completamente errática e tu tinha o caso como o ator que faz o Bowser, é um cara chamado Dennis Hopper. Eu não sei se tipo, ele ainda tava usando drogas, mas ele tava em recuperação de drogas, mas esse é um cara que ele tinha um histórico muito forte de abuso de drogas. E quem viu o filme sabe que ele atua com as mãozinhas caídas que nem como se ele fosse um dinossauro, porque ele faz Bowser. Mas ele faz um mafioso. É uma coisa super esquisita, sabe? Mas enfim, tipo, eu não acho que é um filme problemático, eu acho que é um filme divertido, que nem, por exemplo, eu acho o filme do Street Fighter ou Double Dragon divertidos. Eu acho que tipo, tem uma espécie de... aquela bizarrice de não sabemos o que estamos fazendo ainda com, com esses IPs, né? Com essas propriedades de videogame. Não é tipo, hoje tu vê esses filmes, tipo, alguém viu o filme do Dead or Alive, por exemplo? Essas coisas tosquíssimas, assim, completamente mercenárias, sabe? Sei lá. Não que tipo, os filmes também não fossem, né? Mas...
Dead or Alive? Não tô ligado. O que é isso, cara?
Dead or Alive é aquele filme lá de luta.
Ele de luta? Só porque, tipo... Jogo não, eu confundi com o I Am Alive. Confundi com o I Am Alive, que é de pós-apocalíptico, né? Não tem nada a ver.
Dead or Alive é um jogo de luta, que ele ficou conhecido só porque ele tem personagens femininas de biquíni, uma coisa assim, sabe? Tipo, é super...
Isso tu me interessa. Prossiga.
Então, aí o filme é só tipo uma desculpa pra mostrar as atrizes jogando vôlei de biquíni, tá ligado?
Jogando vôlei? Meu Deus, não é de luta?
Muito interessante. Muito interessante.
É louco como a indústria teve interesse, principalmente ali nos anos 90 e 2000, de tentar pra caramba adaptar jogo de luta. Que teve também o Tekken, teve o Street Fighter, teve
o King of 96 Fighters, o Mortal Kombat, né?
O Mortal Kombat, muito jogo de luta sendo adaptado, cara. E flopando também, né? Porque não deram muito certo.
Mas sabe o que é esquisito? Se tu vai adaptar qualquer jogo, por que tu vai adaptar um jogo de luta que, tipo, não tem história como um jogo, tipo, sei lá, Legend of Zelda tem, sabe? Por que
não, mas o Mortal Kombat tem uma história. O Mortal Kombat tem uma história boa, não tem lá de salvar o mundo e tal.
Ah, uau, a história.
Mas assim, tem lá a historinha deles. O Street Fighter que não tem mesmo. O Street Fighter é só a gente se matando ali.
Pô, mas eu prefiro os personagens do Street Fighter, não sei porquê, eu acho que eles têm mais
carinho. Também acho.
Do Mortal Kombat são tudo, sei lá, eles parecem um lixo, sabe?
Caralho.
O primeiro filme do Mortal Kombat foi bom, cara, eu não sei se é porque eu era criança, era novidade, mas o segundo eu achei uma bela bosta.
Ah, dentre os que a gente escolheu aqui pra falar, ele é um dos que mais tem uma aprovação no Rotten Tomatoes do Mortal Kombat, tem 34%,
o primeiro.
Bastante. É isso, áudio de 95% ali. Mas ele era bom, cara. O Raiden era foda pra caralho. Aquele ator lá.
O Highlander.
Pô, ele era bom, depois ele se perdeu. Mas ele era bom.
Fracos e patéticos, vim pegar as suas almas.
Eu acho que não.
Mas ó, será que a problemática de se adaptar os filmes os filmes não, os jogos para filmes, assim, dessa maneira, ele não cai no erro, no mesmo erro dos quadrinhos, de que quem vai adaptar tem a impressão errada de que videogame e quadrinhos, por exemplo, são mais pro público infantil? Será que daí
Eu acho que é bem por aí, porque, tipo, videogames, eles, até hoje, eles são vistos com desprezo por boa parte dessa galera. Tipo, teve aquele filme lá, da Max Payne. Por exemplo, o cara que fez o filme nunca jogou o jogo e não achava... sei lá, e a história do jogo e o tom do jogo é muito mais adulto do que o filme. O filme é mó toscão, sabe? Quem viu o filme, quem jogou o jogo, sabe que, tipo, o jogo tem uma atmosfera muito pesada, seca, sabe? Bem mais madura do que o filme idiota.
Tá, vocês falaram alguns filmes aí, vocês citaram filmes de luta, né? Temos o Street Fighter, o Mortal Kombat e também o Tekken, né, cara? Eu, particularmente, não sou fã de nenhum desses jogos, eu gosto só do Street Fighter, assim, cara. O Street Fighter, que é um dos jogos que eu mais gosto. Vocês assistiram esses filmes, o Street Fighter, o Mortal Kombat, o Tekken?
Eu não assisti o Tekken. O Tekken tem 0% de aprovação. Que filme é esse, meu Deus?
Eu comecei a assistir o Tekken e desisti, cara. Mas eu vi o
Street Fighter e o Mortal Kombat. É uma parada bem ruim, gente. Tekken é uma parada triste.
Nossa. E o Tekken tem uma história um pouco mais complexa, não tem, não? Eu lembro que quando eu zerava o jogo com algum personagem lá, aí ele aparecia uma história, tinha um diálogo e tal. Mais do que, sei lá, mais do que o Street Fighter, que que os personagens só falavam assim, ah, você não pode me derrotar, aí eu falo, oh, meu Deus, tá. Só parece isso.
A magia do Tekken é que ele tem personagem brasileiro, cara. Isso é muito bom, assim. O Ed Gordo e a Christ, que lutam capoeira, é muito massa. Eu jogava os 5 e eu achava sensacional a historinha deles e tal. Mas aí, no filme, é uma decepção, que
Street Fighter também tem uma representatividade brasileira, em tese, né? Que é o Blanca, né, porra? Que é só que é um monstro que dá choque nos outros, né? Uma baita representatividade.
Diz que é brasileiro ainda, hein?
De onde que vem essa ideia, né, cara?
Cara, é igual a forma da água agora. Isso aí, se é brasileiro, se é da América do Sul, tem que ser um jacaré, tem que ser um monstro, bizarro. Que porra é essa, velho? É, tem que ser um bicho selvagem.
Ou então se joga a bola.
Mas são coisas bem contrastantes, né? Que loucura, gente. Que loucura.
Bom, mas isso aí a gente vai entrar agora falando sobre a representação do brasileiro no cinema americano e no cinema. Aí é outro papo.
Tá? Sim, claro. Mas com essa trindade aí, qual que vocês gostam mais? Eu gosto muito mais do Street Fighter, assim. Em jogo, mais de filme do Mortal Kombat, cara. Acho que o filme do Mortal Kombat é mais legal.
Eu acho que Street Fighter é muito mais interessante e a minha opinião vai ser reduzida, vai ser menor aqui, mas eu acho que o filme Street Fighter é mais engraçado porque ele é mais aberto.
Cara, o Gustavo gosta muito de filme de comédia, cara.
Pô, não, o Bison é bizarro, ele tem anorexia, mano. O Bison no jogo é gigante. Ele tá muito... Ninguém tem que dar um cheeseburger pra ele, velho.
Quem que tá gigante?
O Bison no jogo, né? No Street Fighter normal, no videogame, ele é gigante, ele é enorme, todo musculoso. Aí no filme ele é um raquítico, precisa comer alguma coisa, coitado.
Viu, me corrija, é Bison ou Vega? Porque olha o nome desse cara, hein?
Olha o jogo com o Van Damme fazendo o Guile, cara. Inclusive, detalhe que ele tava cheirado durante a produção inteira, mas esse filme tem uma das trocas de diálogo mais engraçadas que eu já vi no filme. Que é quando o Van Damme chega pra um cara e o cara tá, tipo, berrando com ele. Ah, porque você destruiu isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí o cara fala assim pra ele, Sir, you've lost your mind. Aí ele, no, you lost your balls. Sei lá, eu acho isso muito engraçado. Cara, e o ator que faz o... Qual é o nome do vilão do filme?
Essa valeu.
Porra, meu Deus.
Qual é o nome do vilão do filme? M. Bison.
Isso, é o generalzinho lá, né?
É, e ele atua muito bem no filme, ele tá completamente exagerado. E tem que ser assim, e aquele ator é um ator bom, sabe? É o ator que fazia o Gomes da Família Adams.
Sabe? Sim, ele é bom.
Esse cara é um puta ator. E ele tá fazendo completamente exagerado. Eu acho isso maravilhoso quando tem um cachorro desse no filme. Eu gosto do tom, sabe, Sessão da Tarde que tem nesse filme, mais do que o Mortal Kombat. Ah, e falando de Mortal Kombat, o diretor do Mortal Kombat, do primeiro Mortal Kombat, também é o cara que dirigiu o primeiro Resident Evil, né?
Olha! Yeah.
Outro clássico da infância.
Eu não sabia dessa conexão.
Cara, eu sou fã de Resident, mas o filme não, cara. É de trincar as bolas. Não dá pra engolir, cara. Não dá. Me enfiaram um personagem que não tem nada a ver com o jogo pra ser o personagem principal, com aquela mulherzinha, cara.
Ô, Mauro, você falou que é de trincar as bolas. Você prefere um chute no saco ou assistir 5 filmes do Resident Evil?
Mas uma dor no saco, velho. Vai, pode chutar, pode chutar.
Caralho, mano.
Não, é muito ruim, cara.
Alguém entende? Alguém entende a saga do Resident Evil que possa explicar? Resident Evil filme, né? Porque
nossa,
é outra parada. Por que que eles escolheram seguir uma linha que não é do jogo? Que, tipo, começou a se distanciar mais e mais do que o jogo prega, sabe?
Eu acho que, não, na verdade, pelo menos o filme que eu vi, eles tentam pegar uma história com relação ao último jogo que saiu, né? Eu parei de assistir, acho que no 2, cara.
Eles precisam se esforçar, sabe? Mais.
Mas, cara... Sei lá, eu só acho que um, dois, o três, eu não lembro. Eu vi até o Names. Até o Names eu falei, nossa, o Names é meio que um carinha bonzinho que ficou mal do nada, assim. No jogo não é, cara.
O Nemesis do jogo, que tipo, ele é o cara que fala Stores. É aquele cara, ele é bonzinho no filme?
Cara, ele era um dos amigos ali, né? Que daí o pessoal fez uma experiência com ele. E daí parece. Eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti. Mas parece que aquela mulher que tem os superpoderes lá luta com ele. E parece que ele ainda tem lembrança dela e alguma
pois
coisa
é,
assim.
Pois é, eu acho que até eles eram meio namoradinho antes. Pá. Eu posso estar errado, mas eu acho que era algo relacionado mais ou menos assim. Eles tinham relação porque ele lembrava dela.
Cara, é que a história de Resident Evil não faz o menor sentido. Alguém se lembra de jogar o primeiro jogo e ver aqueles filmes bizarros que passava? O primeiro jogo mesmo, o primeiro pra PlayStation 1, sabe? Que tá eles lá na mansão. Alguém se lembra que tinha filmes?
Aquelas também? Atuações horríveis.
É, eu queria que o filme fosse
com
aqueles atores. No! Don't go!
Cara, aquilo era épico na época. Sabe? Você pensa, aquilo nossa bom, senhora, assim. Cara.
Oh, mas tem uma história foda sobre o Resident Evil que era... Parece que os caras queriam o George Romero pra fazer o filme. Pra quem não sabe, o George Romero é o cara que fez o Noite dos Mortos-Vivos original... E a Madrugada dos Mortos original, Day of the Dead, ele é um dos... Você fala de outros grandes filmes de terror que ele fez também. Então, ele é o grande inventor, não só do sistema de zumbi, mas um dos grandes inventores do sistema de terror. E parece que eles queriam ele pra dirigir essas coisas e não rolou. E como é que você perdeu a oportunidade de chamar o George Romero pra fazer esse filme de zumbi? Stars.
Vamos então seguir. Tem também o Doom. Tem o Doom que foi lançado em 2005, cara. Doom, alguém viu esse filme? Eu não vi.
Eu não lembro. O filme do The Rock que fracassou, tá aqui nas anotações. Que porra é essa? Não existe.
O filme do The Rock que fracassou, gente. Pra vocês verem como filme de games é um negócio amaldiçoado, que até o The Rock não conseguiu fazer dar certo na época.
Eu não assisti porque falaram pra mim, não assisti, cara. Falaram que é horrível.
É, a única coisa que eu lembro desse filme é que ele tem uma cena que é em primeira pessoa, que eu achei, tipo, pô, muito experimental e tal, e quando eu era pequeno eu achava muito massa. Mas ontem eu reassisti e essa cena tem 5 minutos. É muita coisa, gente.
Você espera o filme inteiro pra fazer essa cena, né, cara? Ele tem 5 minutos.
É muito...
Você pensou o filme inteiro feito nessa cena, desse modo?
Tem um filme inteiro assim já. Mas...
Em primeira pessoa, assim?
Sim, claro. O Hardcore Henry.
Olha aí.
É, tem na Netflix até, eu acho, se não me engano.
Nossa.
É isso aí.
Pois é. Mas já que a gente tá falando de The Rock, é legal a gente mencionar que agora ele tá fazendo um filme de games dar certo, que é o Rampage, que chegou esses dias aí no cinema e tá dando dinheiro. Olha que legal. Quem sabe o The Rock não fosse bom naquela época também, né?
Não foi esse filme aí que ele obrigou a ter final feliz, que ele não gosta de final triste aí?
Cara, não sei.
Não foi isso aí.
Cara, do The Rock, esse tipo de... Meu Deus. É, cara.
Mas a pergunta é assim, a gente tá falando de vários filmes que não deram certos, né? E, tipo assim, e por que que tá tendo essa dificuldade pra não ter... Assim, no fim das contas, videogames também contam histórias e como é que não dá certo? Tipo, tu pega uma... Eles pegam esses jogos... Assim, Doom, vou pegar o Doom, o jogo original do Doom. Doom não tem história. O jogo original não tem nenhuma história. É só você mata monstros, é isso? Como é que, tipo, você... Tipo assim, por exemplo... Half-Life, como é que ninguém adaptou Half-Life, por exemplo? Alguma coisa que tem uma história mesmo, sabe?
Esperando o 3.
Vai esperando sentado, porque não vai
ter essa coisa. O próximo filme aqui da lista, Gustavo, é Silent Hill. Silent Hill tem história, né?
Tem.
Então,
tem, mas eles não adaptaram a história do segundo jogo, eles adaptaram aquela baboseira de ritual satânico do primeiro.
Eles misturaram um com dois, cara, no filme, cara, ficou uma bosta.
É, então, porque eu suspeito que, tipo, se legal, alguém falar, chegar assim, ah...
Pô, eu gosto muito desse filme, cara.
Eu também não gosto do filme.
Eu acho o final dele bem corajoso, o final é bem corajoso do filme.
Eu sou um fã de Silent Hill e não curti. Quando
compara com o jogo, assim, tipo, pega o segundo Silent Hill, é um jogo basicamente sobre, sabe, abuso sexual.
E putaria, que faz um filme. Jone,
é muito pesado, muito pesado.
O lance de como o Silent Hill consegue chocar, cara, é justamente apelando pra esse lado sexual, sabe? Tu vê, uma das coisas que a gente... Tem coisas que a gente não sabe lidar, que o nosso cérebro não consegue lidar e dá medo. São coisas que a gente não consegue perseguir, por exemplo, uma aranha que tem muitas patas, se mexer muito rápido, a gente não consegue, tipo, acompanhar os movimentos, assusta. E coisas que apelam pro lado sexual. Tu vê aquelas enfermeiras, assim, que, tipo, tem um rosto tapado e um corpão, sim, ou que, tipo... Caraca!
Meu Deus do céu!
Eu pegava. Cara, tá no inferno, abraça o capeta, come a enfermeira, porra.
Isso aí ia ficar insensível pra sempre, mano. Isso aí ia sair da cidade, maluco.
Ele ia ser o novo capetão lá do.
O pai de Hélio.
Vou chegar pra enfermeira, só de caninha aí, só isso daqui, isso.
Cara,
vamos lá pro quartinho.
Isso é um podcast de família, gente.
Ah, é, desculpa. Family friend.
Vamos sair desses filmes aí, então, depois desse papo constrangedor, e vamos para os filmes de ação. Filmes de ação, como por exemplo, os filmes da Lara Croft em Tomb Raider, galera. Alguém aqui gosta dela? Mauro, não precisa responder.
Não entendi direto.
O que dizer, galera, sobre Tomb Raider?
Ah, sei lá, o filme é bem podre, na real. Alguém se lembra dos filmes com a Angelina Jolie?
Todo mundo lembra junto, né? Lembra mesmo?
Ah, eu acho que eu não fui muito de jogar Tomb Raider, sabe? Tipo, acho que eu joguei um ou dois, assim, então não sei muito da história. Mas quando eu assisti o filme, eu achei legalzinho até. Mas acho que se eu soubesse da história do jogo, provavelmente eu não ia gostar. Porque é sempre assim.
Augusto, você que é cineasta, cara, você consegue explicar por que a galera insiste tanto em Tomb Raider? Porque assim, ó, a história é boa porque eles vivem vendendo a história. O jogo ganhou um reboot, que não é nem um remaster, ganhou um reboot. Fizeram a série de novo, com a mesma história. É uma filha rica que pensa que é o Indiana Jones e sai por aí, só que sem chicote, pra descobrir coisas. E ela segue a mesma vibe do pai dela, que seria legal se fizessem uma parceria e inventassem que ele é o pai dela. Aí seria o maior plot da história e, porra, bateria palma. Mas, Gustavo, tipo,
imagina, que... aparecendo no filme, com aquela de tédio.
Aquela cara de saco cheio.
Seria perfeito.
Puta, mano.
Gustavo, tipo, você... considera, então, tipo, eu acho que segue alguma fórmula, porque, por exemplo, tem a jornada do herói que segue uma fórmula, tipo, qual é a fórmula que Tomb Raider usa pra ser tão bom, sabe, a história?
Assim, Tomb Raider tem justamente essa situação com o pai, né, quer dizer, tu vê que histórias paternalistas têm feito boa parte da nossa, das histórias que a gente conta, né, tipo, eu tava pensando, por exemplo, sobre séries de televisão, sabe, tipo, é sempre as mesmas histórias patriarcais, né, sobre, tipo, assim, existe um o pai patriarca a qual devemos sempre nos reportar a ele, e é um cara que tem essas relações com pessoas que trabalham pra ele, tipo, a gente já viu, tipo, sabe, Sopranos, Breaking Bad, coisas assim, videogames também não escapam disso, né, pega histórias como Metal Gear Solid, por exemplo, sempre histórias sobre isso, e, assim, pra tentar ser um pouco, assim, não quero parecer cruel, mas alguém deve ter pensado, algum idiota em Hollywood pensou, tem essa personagem, ela é tipo Diana Jones, só que ela é uma mulher gostosa. Então vamos fazer filme sobre ela. É meio que... assim, eu não quero parecer grosseiro nem nada, mas é meio que... Às vezes é simples como isso, sabe? E, assim, diretores, sei lá, faz tempo que eu não vejo o primeiro o filme lá do Tomb Raider, lá com a Angelina Jolie, mas pelo que eu me lembro, ele não é um filme particularmente muito profundo sobre essas coisas. Ele é mais um filme do tipo, quero roubar tal coisa. Tem um cara que me ajuda. Esse cara me traiu, ou não, eu vou matar ele agora. E é isso. Então, eu não entendo. Não é só problema com, tipo, com a história do jogo da Tomb Raider, mas o problema é que, tipo, as pessoas não sabem mais contar histórias. Não, não nesses filmes de adaptação, pelo menos. Né?
Tu acha que eles fazem um que o filme tem uma história que parece profunda, mas na real é simples, isso que se torna envolvente, talvez?
Não, ela não tem nenhuma história que seja nem, tipo, simples. Tipo, assim, cara, seria muito fácil, na real, tu pega a primeira história do Indiana Jones e tu só faz isso com uma mulher. É meio que isso, sabe? Vixe. E foi meio que isso que eles estavam fazer, só que eles não deu certo.
Entendi, cara. Eu acho que eu saquei qual é a parada. O que vocês acham, galera?
Qual é a parada?
Eu acho que o Gustavo tá bastante certo em relação a isso, e talvez o motivo para essas histórias funcionarem no videogame é por causa da interatividade do videogame só, sabe? Porque ser o Indiana Jones mulher no videogame é divertido. Você sobe nos negócios, você explora e vai atrás das coisas e luta contra inimigos, e isso acaba sustentando a história também, acaba fazendo ela funcionar.
Ah, mas assim, dá pra fazer filme bom de qualquer coisa, cara. É só tu tomar o cuidado de escolher a tua equipe ali e de escolher as pessoas que têm capacidades que tu quer valorizar. Sei lá, você quer fazer um filme de luta? Chama um bom coreógrafo. Você quer fazer um filme de ação? Chama um diretor que sabe fazer filme de ação, sabe? Que sabe fazer os enquadramentos legais, que sabe direcionar os atores e tal.
Ah, falar é fácil, que eu quero ver tu pagar.
Mas eu chamar o Jack Chan pra fazer isso, caralho, então.
Não é que é fácil fazer, mas assim, é porque os estúdios provavelmente não tem nenhum cuidado de fazer. Ah, faz assim, ó, pega essa história aí da menina, que é o Indiana Jones, só que mulher, e faz um filme aí e vamos tentar tirar um lucro, sabe? Eu acho que como não é um mercado que, na época que esses filmes saíram, pelo menos, não era um mercado muito abrangente, que pescava bastante gente, aí o pessoal tentava tirar lucro de qualquer jeito, igual... O de quadrinho no início, cara, que era uma loucura, que eles tentaram fazer experimentação com Blade, com o The Crow lá, né? E tentaram ter dois com Iron certo, Man. Né, Blade deu certo mais ou menos, que foi com... Ele não deu um prejuízo, mas ele também não deu um lucro exorbitante, assim. Né? Só com, talvez com dois ali um pouco mais. Mas assim, o filme de quadrinhos que falou assim, olha, é possível ganhar dinheiro pra caralho com isso aqui, foi o X-Men. E aí eles testaram depois com o Iron Man ali, que é um escalão menor de herói, né? Mas aí foi loucura, aí deslanchou.
Então, eu acho que foi a partir certo, mesmo do Iron Man que eles perceberam. A gente pode pegar um personagem menor de quadrinhos e, tipo, se a gente for fiel ao material original e a gente chamar pessoas que realmente querem fazer essa história... Vai dar certo. Então, se você pegasse um doidão, tipo, eu ouvi dizer que o Quentin Tarantino gosta muito de videogames também, né? E eu ouvi dizer que o Tarantino tava brincando com a ideia de adaptar Half-Life.
Ih, aí você para. Tu tá criando um boato usando a audiência do Broadcast, é isso? Half-Life 3 não. Confirmado. Quentin Tarantino vai fazer
os cinemas. Então, mas se você tivesse alguma pessoa criativa. Minimamente criativa, que, tipo, tenha interesse em... Ah, eu vou ser fiel no material original até onde for possível, né? Eu tenho que adaptar pra um filme. Dá certo? E porra, não é como se não tivesse histórias legais. Imagina que uma... pega alguém aí, escolhe um jogo, por exemplo, pra adaptar pro filme.
Broforce. Broforce, é só pegar o Expendables. Olha, o Expendables aí foi um jogo adaptado de filmes aí, que foi ao contrário, cara. Expendables!
Oh, hell yeah! Qual?
O Expendables, os Mercenários. Eles fizeram um filme, depois fizeram um jogo baseado no filme pra lançar o segundo filme.
Eu não sabia disso.
Ô, galera, também não. Mantendo o lance dos jogos de ação, também tem Hitman. O Hitman, cara. Não sei se alguém
já... Eu achei... nunca joguei, cara.
Pô, eu acho que tem de 15%, 9% de aprovação no Rotten Tomatoes. Tipo, gostei do filme. Mas eu assisti muito tempo atrás, então eu não sei o que o Neri do passado tinha na cabeça também. Então ninguém viu o filme, é isso?
Não ia lançar um novo?
Já lançou.
O novo do Hitman não ia lançar?
Também.
Ah, não, novo. Um reboot, sei lá.
É, o de 2015. Que acabou não dando tão certo. Eu acho que ele acabou saindo pior do que o primeiro ainda.
Ei, Leandro. Nossa.
Pois ninguém é, viu, né? Puta que pariu.
Não, você está
ninguém viu essa porra.
E o Max tem. Sabe o que é foda? Eu acho que quando as pessoas querem adaptar jogos pra filmes, elas vão buscar material no lugar errado. Então, assim, tu tem uma série de jogos que eram aqueles jogos de aventura, e você poderia muito bem, como tinha muita história naqueles jogos, você poderia muito bem adaptar esses jogos pra filmes. Porque, tipo, a história basicamente era quase que tudo naqueles jogos. Tem um jogo, não sei se vocês conhecem, um jogo de aventura chamado The Last Express. É do cara que criou a Prince of Persia, sabe? Enfim, é um jogo de aventura que se passa na última viagem de trem do Oriente Express, antes da Primeira Guerra Mundial. E é só história, e só personagem legal e interessante numa intriga política. É um roteiro basicamente pronto pra um filme. Pra mim, assim, esse é o tipo de material que teria que ser adaptado, que pede uma adaptação cinematográfica daí, sabe?
Sim. Mas o complicado é que ninguém conhece, tá ligado?
É, pois é.
Aí, talvez eles prefiram vender o Hitman e o Max Payne porque são nomes conhecidos e aí acaba dando merda, infelizmente.
Sabe, ainda bem que ninguém fez um filme live action do Sonic, na real, né?
Nossa, não tem como ficar bom.
Imagina. Se fosse em 3D, é algo.
Caraca, meu Deus.
Seria um monstro.
Não. Que coisa louca que nem isso aí.
Parece que a Nintendo caiu na real e vai fazer um filme de animação do Mario, né? Então talvez role no futuro, né?
Mas não tem aquele filme do Angry Birds que todo mundo odiou?
Sim. Pois é.
Esse filme parece que foi bom, cara.
É, mas ele não foi muito bem recebido também. É que é...
Ai, cara, é pau no cu da crítica também, né? Meu Deus.
É, que tem que ver com animação...
apoia isso aí.
Nada é bom, tá ligado?
É complicado de falar sobre animação porque é filme de criança, às vezes. Criança curta, né? Então,
ah, mano, eu adoro animação.
Pois animação é. Não.
Ah, cara, todo mundo gosta de animação, mano. Quem não gosta tá mentindo.
Né? Bom sujeito não é.
É ruim da cabeça do anjo do pé.
Além de todos esses outros filmes, tem os filmes mais recentes, né, cara, que requer um pouco mais de exigência. Por exemplo, o filme do Mario, a gente sabe que não dá pra ter o mesmo rigor que a gente tem pra um filme de hoje. Teve o Prince of Persia, The Sands of Time, que recebeu 36% de aprovação no Rotten Tomatoes. E ele foi protagonizado pelo Jake Gyllenhaal. Eu sempre penso no nome cantando assim. Jake Gyllenhaal! Mas tá também no filme.
Meu Deus, que autista isso.
E aí, galera?
Pô, o Jake Gyllenhaal é um baita ator, cara. Eu gosto dele pra caralho. Mas eu não vi o filme.
Sim, eu também não vi, cara. É aquele velho lance, né? Aquele velho... Tem outro filme também que foi o Need for Speed de 2014, que é com o Aaron Paul. Aaron Paul, o nome dele? É o Bitch, que fez o
Breaking Bad.
Ah, o Jesse Pinkman.
Jesse Pinkman Brown.
Ô, cara, eu fui assistir esse filme no cinema.
E morreu.
Sim. Não achei horrível. Mas é que faz um tempo.
É, eu fui assistir no cinema também e eu achei horrível. Poxa, eu esperava um pouquinho mais, sabe?
Sério?
Eu esperava mais perseguições policiais, não sei. É que eu sou muito apegado ao Need for Speed Most Wanted, como muita gente que é fã da franquia Need for Speed. E a gente espera algo sensacional, assim, na parte da história.
Falando em Need for Speed...
Mas tipo, não é um jogo que tipo só envolve carros, e por que fazer baseado nisso, sabe? Tipo, eu nem lembrava de história nesse jogo.
Pera aí, mas aí tu acabou de criticar a franquia inteira de Velozes e Furiosos, cara. Dá pra fazer.
Gustavo falou num tom assim, tipo, carro, velho. Tu não gosta de carro, isso. ele sorriu, galera. Ele sorriu.
Não, mas quer dizer, a história do Need for Speed, né? Tipo, não envolve só tipo corridas e como, sei lá, não tem personagens no jogo ou tem? Sabe, eu não me lembro.
É que depende do jogo, né, cara?
Beleza. Ele falou qual? Não, assim, eu não me lembro. Também, cara.
Quais você jogou, Gustavo?
Ah, o Most Wanted, principalmente.
O Most Wanted tem uma história, cara.
Nossa, eu pulava as cutscenes, então, só pode.
Inclusive, é muito legal, tu tem a lista negra de pessoas que você tem que derrotar, isso é sensacional, daí tu tinha que chegar até o vilãozão, que era o cara que roubava.
E derrotar ele numa corrida de carros.
Exato, é.
E aí eles vão dizer, ah, você me derrotou, tchau, eu vou embora então.
Não,
eu vou,
aí tu trabalhava com a polícia também, pra desmantelar o esquema deles, é, porra, é uma baita de história massa, pô.
Mas o melhor jogo de carro que tem é o GTA, cara. O dia que GTA ganhar um filme vai ser louco. Porque, tipo, sabe aquelas
cara, mas corridas que tem no GTA? Quem que ia ousar fazer um filme desses, cara, sabe?
Não precisa, né? A Rockstar não vai se meter nisso. Mas, tipo, se derem dinheiro pra ela pra fazer, tipo, acho que ela topa, né?
Imagina uma história só sobre o... Ah, é a história sobre esse cara louco que ele vai, ele pega uma escopeta e fica matando várias pessoas, só ver quanto a polícia vai atrás dele, aí tanques aparecem na rua de Los Angeles só pra perseguir esse cara.
Mas, pô, não tem um filme do Nicolas Cage que ele tem que roubar não sei quantos carros em tanto tempo? Cara, esse é GTA, mano. Já foi adaptado, vocês não sabem, cara. É 60 segundos, acho.
Se liguem, pensem devagar. A gente vai se dar bem nessa. Lowrider, Tony. Tony, Lowrider.
Piada é já ser com o Nicolas Cage, né, cara?
O Nicolas Cage é irado, é um gênio.
É, me vem a imagem do Nicolas Cage como um super-herói, aquele filme que nunca saiu.
Nossa,
que... Super-Homem, não sei se vocês estão ligados.
Sim, ah, sim. Nossa senhora, eu vi aquela foto. Aquilo
teria sido genial.
Essa foto me dá arrepios, cara. Eu sonho com ela.
Um puta filme, teria sido um grande filme. Melhor do que esse último filme do Batman aí, cara, que teve.
Ah, mas é porque pior é impossível também. Sacanagem.
Eu prefiro ele como motoqueiro fantasma, mesmo que for bom.
Se eu pudesse falar de, entre realidades alternativas, eu iria para aquela em que teve esse filme. Tá
ligado? Só para ver, né?
Só para trazer para cá e lançar e ganhar uma grana com isso, não sei como. Talvez chantageando o Nicolas Cage, tá ligado?
Se para, seria o novo The Room, tá ligado? All we had to do was follow the damn train, CJ.
Então, galera, tem mais algum jogo que vocês lembram? Algum filme que recebeu o... É difícil isso, cara. O que é tão difícil?
A gente fica confundindo.
É, vocês manjam de mais algum filme que vocês gostariam de comentar que recebeu que veio de um jogo, tipo, que adaptou a história de um jogo?
Pode ser em 3D ou tem que ser só, tipo, live action, assim?
Não, cara, pode ser...
O Final Fantasy VII, cara, eu acho que ele teve uma das... Pra mim, foi um dos melhores, o pessoal gostou bastante. Que é o Advent Children, uma coisa assim.
Cara, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu nunca joguei nenhum Final Fantasy.
Eu também não.
Pô, só eu joguei, cara.
Também nunca joguei.
É tipo, é tão...
Parece... No Mog, você jogou o negócio lá, o que tem os personagens Final Fantasy
sim,
lá?
Sim, sim, o Kingdom Hearts.
É isso, você deve ter jogado algum,
é
possível.
É, eu joguei o 12 e eu joguei a demo do 15 agora. O resto
você não jogou os antigos?
É, os antigos eu conheço pelo Kingdom Hearts, que eles estavam todos lá, os personagens.
Nossa, eu joguei um, o 2, o 3, o 4, eu joguei todos. Cara. Não, todos não digo, parece que no 7 ou no 8. Pra mim, o melhor foi o 7.
Jogasse o quê? O Final Fantasy?
Uhum.
Caraca, e qual é a moral? Qual é a vibe? Qual é a história? Qual é o rolê?
Eu não sei, cara. É que eu gosto de RPG, entendeu? Tem história. Tipo, é um jogo que... Não é, tipo, aquelas historinhas curtas igual jogo de luta, de aventura. Tipo, ele tem um negócio, assim...
É um universo já.
É exatamente, entendeu?
Mergulha na parada, né?
É, existem, tipo, guerreiros da luz que vão vir pelo mundo e salvar. E daí você começa com os personagens, aí você descobre que vocês são os guerreiros da luz e tudo mais. E daí tem que... explorar o mundo.
Eu entendo o feeling, principalmente porque Kingdom Hearts é um jogo que dá pra expressar muito bem esse feeling. Porque tu olha aquilo e é um jogo com personagens da Disney que encontram o personagem do Final Fantasy. Você olha isso e pensa que é muito bobo, mas na real faz muito sentido.
É uma suba, né, cara?
É, exato. E no final os caras conseguem fazer sentido.
Será que é possível a gente fazer um podcast sem eu mencionar Metal Gear e o Matheus mencionar...
O Marurou que me obrigou a fazer isso.
RPGs, né? Por que, que não tem tanta adaptação de RPG assim pro cinema, né? De cabeça eu me lembro só de uma que teve o Final Fantasy há um tempão atrás, mas...
Adaptação de RPG?
É. Tipo, RPG tem...
Teve Warcraft.
Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed.
Senhor dos Anéis dos games.
Tava bonitão.
É ruim? Eu não assisti.
Era.
Eu achei que ia dar muito certo o filme do Warcraft, mas flopou também.
Cara, tem um filme que é de uma saga, de uma série, de uma franquia muito aclamada, que é Assassin's Creed. Que os caras conseguiram, repetindo o mesmo estilo de filme, de jogo, conseguir dinheiro em jogo, em livro e em filme, cara.
Pô, os caras fizeram... podcast agora, só falta isso, né?
Os caras pegaram, repetiram a mesma coisa e tipo, fizeram um filme. Alguém viu o filme aqui? Eu não tive saco pra ver, porque eu cansei do Assassin's Creed no 1 e foi tipo, sabe?
Qual é a graça desse jogo? Porque eu nunca peguei a graça do jogo, sabe?
Cara, eu gostava na época porque tinha uma ambientação legal. Mas daí quando tipo, a ambientação não sustentava mais o jogo tipo, e começava... Não era mais novidade? Pô, ficou chato, sabe? E tem uma coisa que é chata no Assassin's Creed que tu aperta um botão e ele faz tudo. Meio automático, assim, a parada.
Eu, hein?
Viu, tem dois filmes aí que vai ser lançado também com relação a game. Um que eu tô esperando que vai sair é o Slender. Eu acho que eu vou querer assistir. Tem
Pô, mas saiu atrasado,
junto,
né, cara?
Vamos ver junto, galera. Vamos ver todo mundo junto o Slender.
Pô, mas será que não tá atrasado, não?
Pô, eu sei que quando saiu o
Slender era muito tempo atrás.
Mas acho que tomara que volte, porque daí eu faço o vídeo do Slender e daí meu canal cresce.
Aqui tá marcado como 17 de maio na Alemanha. Talvez o filme já esteja muito Sim. próximo.
Vocês já viram falar daquele joguinho lá que virou febre também, o dos ursinhos mecânicos lá, o Five Nights?
Sim, eu já ouvi falar, o Five Nights at Freddy's, não é?
Ah, aquele...
Vai sair filme também disso aí. Esse aí vai sair filme também.
Que a pessoa vai... fica presa num lugar com as câmeras de segurança?
Isso. Ah, eu jogo bastante isso aí. Vai sair um filme, só que eu acho que talvez ele seja um filme bom, porque é o seguinte, eles estão chamando o criador do jogo pra ajudar no roteiro. Então eu acho que é uma coisa aí que pode ajudar muito.
Aí
então,
sim.
Não, eles estão chamando o cara pra ir pro estúdio acompanhar a gravação e pra eles poderem colocar assim, ó. Então, o cara que criou o jogo está lá.
Não, se der cagada, é culpa deles.
I need healing. I need healing.
Cara, tem um dos jogos que mais foram bem aceitos, foi o jogador número 1, com 73% de aprovação no Rotten Tomatoes.
Caraca.
Quanto por cento?
73, cara.
Uau.
E aí,
que Uau.
Como é do que Steven Spielberg, não é?
Sim.
Eu não assisti o filme, mas eu acho que o sucesso dele vem dele falar sobre games e não ser uma adaptação de videogame, sabe? Tem muito personagem que aparece ali, muita referência. Tem referência a Overwatch, inclusive. E é...
Pô, verdade.
Isso chama o público, tá ligado?
Ele é uma adaptação de um livro, né? Então ele já tem uma história produzida, né? Então o pessoal não começou do nada. Isso já é uma vantagem, querendo ou não, né?
Sim.
E aí, só que é justamente isso que você falou, cara. Ele fala sobre jogos de videogame, ele fala sobre... É a história de um moleque jogando videogame, né? Ele vive num mundo cyberpunk ali, e aí tem a Matrix, né? Tem a realidade virtual gigante, que é toda é toda conectada, toda articulada. E aí ele tá junto com o pessoal pra tentar conseguir um objetivo específico lá, porque é pra herdar a herança do maluco lá que é dono da Matrix, basicamente. E aí, pô, mas aí ele enfrentando todos os desafios como se fosse um videogame mesmo. E é legal que você tá presenciando alguém jogando videogame, tipo uma stream.
Puta filme, então.
É bom, é bem bom. Assistam. Acho que só eu assisti aqui, né? Spoiler.
Então, vamos falar aqui de... eu gostaria que vocês falassem de jogos que vocês acham que daria uma boa adaptação. Pô, queria ver um filme sobre... deixa eu ver aqui... The Evil Within. É um jogo live action de... não sei, digam, hein? O Mauro não vai falar do Five Nights at Freddy's Station, Motherfucker Ultimate 3000.
Não, eu tenho um outro aqui que eu gostaria muito de virar filme, cara.
Diz aí, cara.
Eu queria ver o Shadow of Colossus.
Seria um filme difícil de fazer, hein?
Tá, peraí, eu já sei todos os jogos. Shadow of Colossus, Kingdom Hearts e o outro ali vai ser Metal Gear Solid.
God of War. Não vai. É aí que você se engana, Nelly. É aí que você se engana, cara.
Ah, é prova.
Aham, porque eu acho que o Metal Gear Solid não daria um bom filme.
Ah, é? Então fala por quê, explica melhor.
Então, é porque eu acho que Metal Gear Solid, apesar de ter muita história e muita cutscene, ele funciona melhor como um jogo. Sabe?
Isso é um argumento, né?
Tipo assim, é meio que a bizarrice da estética do Kojima não ia ser bem traduzida para uma, se fosse uma produtora americana fazendo, porque assim, os japoneses têm um jeito bizarro de contar histórias, e eles não e eles têm uma, acho que é uma coisa da cultura japonesa, que é tipo, tem certas coisas que a gente vê e pensa, pô, isso é bizarro, mas pra eles é tipo assim, não, isso aqui é uma coisa, sei lá, não é tão bizarro quanto vocês acham.
Dia a dia.
Sabe? Hã?
Dia a dia.
Os japoneses, eles têm uma forma de se expressar sentimentalmente que já é específica. Japonês, um pouco chinês também, mas japonês é um pouco mais acentuado, que é o quê? Que é dele se esforçar em expressar o sentimento dele. Né? Quando a gente vê um anime. É exatamente, quando a gente vê um anime, o que, que é o pessoal falando? Eles falam muito agitados, assim, sabe? Porque é pra deixar bem claro o sentimento. Porque a expressão facial deles e a forma, a cultura também, que envolve o jeito da pessoa se relacionar com a outra, ela é bem diferente do ocidental, né? No ocidental, ela vai pro outro caminho.
Viu? Me explica uma coisa, já que nós entramos nesse assunto aí.
Por que
quando o japonês ele vê uma, vamos dizer, uma mulher bonita, charmosa, né?
Você tá falando do japonês de maneira geral? Você testemunhou os japoneses ou você tá falando de anime?
Cara, é uma parada que quando o cara vê uma mulher gostosa, o nariz dele sangra.
Cara. Que isso, cara? Não é que você
nunca viu o Mestre Kame quando vê a Bulma lá e sai sangue?
Você tá falando de desenho, pô? Quer saber por que no anime isso acontece?
Não, até em filme. Eu já vi isso em filme, cara. Em filme de japonês, assim, tipo, o cara viu duas gostosas e começou a esvair sangue no nariz dele.
Nossa, porque dilata tudo, né? Dilata os vasos sanguíneos e o
sei cara... Sei lá, circulação sanguínea.
É um descontrole corporal que faz o cara perder noção do...
Nossa, se fosse assim, eu tinha morrido, então.
Ai, Jesus.
Ai, a resposta, Guilherme.
Tava esvaindo sangue, santinho.
Olha, eu acho que varia do fenótipo de cada pessoa.
Fenótipo? Não é nem o genótipo, é o fenótipo. Né? Como eles se parecem por fora.
Eu não sei, cara. Isso aí é uma expressão satirizada, né? Justamente como o Gustavo falou, o descontrole emocional e corporal.
Pô, é foda ter que responder a pergunta dessa.
Porra. Ai, caralho.
Mas...
Fala aí, ô Gustavo, qual é o tipo filme assim, então, cara? Qual é o filme que tu gostaria de ver? Diga lá.
The Last Express.
The Last of Us. Cara, tu quase acertou.
Não, tomou no teu cu. The Last of Us, caralho.
Pô, alto jogo, cara. Mas eu acho que ele não funcionaria.
É que The Last Express tem uma história que, assim, pra mim, eu amaria... É uma história de espionagem, se passa antes da Primeira Guerra Mundial, sabe? E eu ouvi dizer que esse é um jogo que tá há um bom tempo a ser adaptado por um diretor chamado Paul Verhoeven.
Que fez, o Gustavo que a gente tem várias informações privilegiadas, né, cara?
É, então.
Eu ouvi falar que o Quentin Tarantino está pensando em fazer a adaptação de Half-Life 3. Eu ouvi falar. Mas vai, Gustavo, continua com as tuas fontes, então, cara.
Parece que esse jogo tava para ser adaptado pelo Paul Verhoeven, que todo mundo se lembra, é o gênio que fez o Robocop e Tropas Estelares e Vingador do Futuro, entre outras coisas mais. E teria um puta de um filme.
Pô, realmente,
assim,
cara?
Cara, assim, eu adoraria adaptar esse jogo, na real. Cara, eu adaptaria muito feliz, cara.
Se tu fosse o
se eu fosse o diretor, né? Tipo, se eu tivesse, se me desse dinheiro, eu adaptaria esse filme, assim, numa boa, cara. Esse jogo, numa boa, seria genial.
E se não te dessem dinheiro e te chamasse pra participar, assim, tipo...
Também, sei lá. Assim, então, Gustavo, olha só, tu vai fazer um filme, só que, tipo assim, tu não vai ganhar salário, tá ligado? Aí eu, tudo bem, mas posso dirigir? Sim, tudo bem, mas você não vai ganhar salário? Talvez, então, acho que sim.
Tá desempregado já, né, meu irmão?
É.
Então, eu acho que, assim, tu sabe por que eu acho que os jogos que são adaptados pra filmes não funcionam?
Poxa, eu não falei o meu jogo. Eu queria falar um jogo pra adaptar.
Fala aí.
Ah, então, eu queria falar do Injustice, cara. Porra, Injustice, ele tem uma história nas HQs que é muito foda, que eu acho que, se eu não me engano, lançou o jogo e as HQs foram logo depois. Eu não sei exatamente a ordem. Mas, pô, ia ser uma história foda pra adaptar pro cinema. E é possível, assim, né?
Pô, mas já tem um monte de filme de herói, cara.
Mas esse é uma história boa. Essa é uma história boa.
É uma história que funcionaria.
Sim. O Zack Snyder, ele deu uma flertada com o Injustice lá no Batman vs Superman. Ele fez umas referências lá. Ficou uma porcaria, mas, né? Foi bom.
O Zack Snyder é uma porcaria, tá ligado?
O Zack Snyder já deu, né? Não precisa mais.
Mas tu não acha que funciona justamente pela plataforma games ou whatever?
Assim? O quê? Como assim?
Por ser videogame funciona, sabe?
Que o Injustice funciona? Ah, mais ou menos, é porque ele é um jogo de luta, então a jogabilidade ela não influencia muito no teu entendimento da história. A história ali, ela tá orbitando a jogabilidade, saca? É igual Street Fighter, foda-se quem é que tá batendo em quem, eu só quero apertar o quadrado aqui e matar o outro maluco. Ah,
é que no final das contas, uma adaptação de Injustice muito seria dos quadrinhos também.
Mas a história no jogo, ela é bem construída, assim, você tem que enfrentar os inimigos e tal, mas, assim, né, pra quem gosta, ela é algo que contribui pra tua experiência de jogar, mas pra quem não gosta, tanto faz, sabe? Vai gostar do jogo igual, sabe? Né, num jogo que tem uma jogabilidade legal, mas tem uma história horrível, isso te tira da experiência de jogar, né? Você dá uma brochada. Mas esse aí eu acho que não, viu? Eu acho.
Boa.
Mas olha lá, Negri, continua de onde tu tinha parado.
Sabe por que eu acho que não funciona, cara? Eu tenho a impressão que a galera vai esperar a mesma experiência do jogo e uma boa parte, e acaba se decepcionando porque não é, sabe? É outra mídia, vai ser contado de outra forma, vai usar outros meios. Mas, às vezes, eu fico imaginando que se tomasse o caminho contrário, a experiência podia ser garantida. Sei lá, o Gustavo falou do Metal Gear Solid, mas quem sabe se ele descobrisse o Metal Gear Solid primeiro em filme e jogasse, e depois saísse o jogo, sei lá, talvez curtisse. Talvez o lance de criar expectativa, que a gente sabe que derruba muita gente em muitas coisas, não só em jogos e filmes, talvez explique boa parte da decepção da crítica com os filmes de jogos, sabe? Mas é lógico, tem outros fatores como as próprias características de cada mídia. Vocês acham que é impossível, que simplesmente não combina, é forçar demais fazer filmes sobre jogos?
Pô, isso aí que tu falou eu concordo bastante, viu? De que são mídias diferentes e tu tentar transpor exatamente o mesmo conteúdo da mesma maneira pro filme, não vai rolar. Eu, como fã de quadrinhos, eu sofro isso quando assisto o filme do Zack Snyder, que a gente mencionou. Que esse safado, ele tenta fazer a mesma coisa que tá na HQ, só que no filme. Em vez de criar a própria história, sabe, ele fica nessa palhaçada. E eu acho que, justamente, a pessoa tem que se desligar um pouco dessa ideia de que, eu vou ver a mesma história certinho, do mesmo jeito. Eu acho que pros filmes darem mais certo, você tem que fazer igual o filme de HQ, de quadrinhos. Tem que usar uma história como pano de fundo pra uma outra história ser construída, sabe? Usar aquele universo pra construir uma história nova, sabe? Não desrespeitando o cânone, né? Não é pra você contrariar o que já foi dito nos jogos, mas sim utilizar aquilo ali pra talvez pegar uma brecha de uma história que não foi contada, você vai lá e conta, ou sei lá, sabe?
Uhum, sim. Eu acho que é o caminho, cara.
Uhum.
E tu, Gustavo, o que tu acha, cara?
Eu não sei, tipo, eu acho que uma boa história é uma boa história, sabe? Eu não tendo a, tipo, a pensar, tipo, ah, é, porque isso aqui é de uma mídia diferente, aquilo lá é outra mídia, é uma história boa, uma história boa. E eu gosto quando jogos conseguem contar uma história com as ferramentas que um jogo consegue, que um jogo consegue usar, né? Tipo, porque, de certa maneira, videogames foram muito influenciados por filmes. E o oposto ainda não aconteceu, sabe? Então, eu não sei, eu acho que uma história boa vem de qualquer lugar. Os caras só não têm ideia de como adaptar o material que eles têm.
Ok. E tu, Maurão?
Eu acho que é um pouco parecido com o dele ali. Eu acho que, de repente, seja um pouco falta de experiência, entendeu? Aí não foi achado o equilíbrio entre fazer um filme e jogo e agradar os fãs, entende? Ainda tá desequilibrado essa parte. Eu acho que, com a prática, um dia chega lá, cara.
Então, essa parte de agradar os fãs é que é complicado. É agradar.
Eu acho que fã não dá. Fã é uma
maioria. É aquela coisa de expectativa, sabe? Tipo, eu nunca vou ver uma adaptação legal, sabe, do Batman e do Super-Homem, porque, tipo, ninguém nunca vai fazer do jeito que eu quero fazer, entendeu? Então, tipo,
O teu caso vai além, né? O teu caso vai além. Porque tu olha, critica e pensa assim, pô, eu acho que eu tenho mais competência, eu que devia fazer essa parada.
Aí, ó, pega o diretor desempregado aí, põe pra trabalhar.
Ó, DC Comics, esquece o Zack Snyder, me chama aí, DC. Qual é? Deixa eu...
Pede pra Netflix.
Que DC Comics, pô, a Polícia Federal já ouve a gente, pede pra eles te patrocinar aí. Já. Então, a DC Comics tem outra gente.
É, a Polícia Federal pode fazer a ponte, sabe?
Aí, ó, pois é, então...
Eu queria muito ver o Gustavo dirigindo um filme desse, porque, tipo, em vez de falar do Drew Bleed... Tipo, bom, ia chegar assim, ele vai tomar no cu, caralho. Que porra! Cadê essa merda? Mano, cadê
ele? Esse, os pães já assim, ô, oh, mano, tá de sacanagem comigo? Que porra é essa, Cali? Ô, oh, cara, é que tipo, o lance é que você custou a mãe, cara. Ah, tá, então, bora lá então. A gente tem que ir pau no cu desse Lex Luthor, então, cara. É isso aí, mano. Quem ele acha que ele é, caralho?
Ou então eles iam cair na porrada, depois de meia hora eles iam tá bebendo no bar, assim, pô, vamos lá resolver essa parada. Tá, então acho que se a indústria do cinema e dos videogames ainda não descobriu qual é a fórmula para ganhar dinheiro com isso, a gente não vai descobrir aqui no Broadcast, mas pelo menos a gente trocou um puta papo sobre filmes.
Ah, quem sabe a gente descobre, Nery.
É, talvez seja essa a fórmula de a gente conseguir não ficar mais no fundo do poço financeiramente falando, né?
Aí, ó.
Dica da semana.
Então, galera, na dica da semana de hoje, vocês vão dizer como fazer filme de jogo dar certo. Cada um de vocês vai dar a dica de como vocês acham que... Bom, tem que fazer isso aqui, ó. Porra. Começando pelo Gustavo, que é o diretor aí.
Ok, como fazer como fazer dar certo um filme baseado isso. Em jogo?
É.
Primeira coisa, eu diria assim, me contrata.
Ele não sabia o que dizer. Não, foi boa, pô.
Não, eu assim, a primeira coisa que eu diria é assim, ó, meu, sabe, escrevam, tenha um bom roteiro nas mãos e alguém que queira dirigir o filme que saiba o que está fazendo.
Me contratem para escrever o roteiro e também para dirigir o filme. Foi isso que eu ouvi, eu juro.
Ouviu esse do DC Comics?
Vai lá, próximo aí.
A minha dica é, se você é diretor, jogue videogame antes de adaptar um jogo. Porque, pô, vai dar uma baita ajuda, assim, no teu trabalho. Acho que vai dar uma melhorada.
Vai lá, Gui.
Pois então, o pessoal falou e eu reforço. Acho que falta consultoria. Chame, sei lá, um desenvolvedor de jogos pra fazer. Chame alguma pessoa pra te ajudar, pra dar aquela consultoria boa. Pô, quando fazem filme de ficção científica, não chamam um físico, um cientista? Porra, chama um gamer, sei lá.
Nossa, eu imaginei eles entrando num quarto de um moleque de 10 anos assim. Então, esse aqui é o diretor do filme, aqui é. Eles estão vindo aqui pra consultoria. Senta aí, pô. Aí achei a mãe com aqueles
os biscoitinhos, assim, né?
Biscoitinho, copo de leite, dando esporro no filho. Filho, pô, que jogo, mas mãe é online.
Vai falar com a visita. Diretor. Conversa com a visita.
Pô, mãe, não me constrange na frente deles, pai.
Vai lá, Maurão.
Pô, sacanagem o seu último aqui, cara, porque todo mundo já falou que eu queria, cara.
Dá tempo de pensar, é, então...
Oh, dá tempo, eu não sei. Ah, o que sobrou foi os fãs agora, né? Pergunta pros fãs. Você vê que bem foi.
O que sobrou aí, foi o mais importante, são os fãs, cara.
Não sei.
Que tem um que cada um quer do jeito, não, porque eu li, eu joguei um, joguei o dois, a história é assim, isso aqui.
Aí.
É igual comentário de youtuber, tá ligado? Tipo, virou uma zona.
Não, peraí, pô. Que isso, um dog? Cara, eu acho que assim, foi o que eu penso é que eu não descobri, e se eu descobrir, cara, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Eu, broadcast vai às alturas e vou fazer o Nacionais boba! Então, esse foi o broadcast hoje. Hoje nós falamos de filmes que vieram, ganharam adaptação de um jogo. Cara, eu terminou o broadcast e eu não achei um jeito fácil e bom de dizer o tema do broadcast. Espero que vocês tenham gostado e confiram todo o conteúdo que tem no YouTube e também no site. Por enquanto, é só. Então é isso, galera. Até mais. Falou!
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.